Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Imprevisibilidades acontecem, mas a palavra do Senhor não pode parar, não é verdade? Nós continuamos, e quem é pregador do Evangelho tem que ter palavra na ponta da agulha, tem que ter pão saindo do forno sempre. Eu quero aqui deixar Salmos 15, eu até li esses Salmos no momento de oração. Eu quero aqui ler o verso 1, 2 e 3 do Salmos 15. Que diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? O salmista faz uma pergunta, né? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Verso 3: E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Irmãos, nós temos vivido dias tão difíceis, tão complicados, vivendo dias que parece que um irmão está contra irmãos, vivendo dias de que parece que cada um quer um lugar ao sol, todo mundo quer um lugarzinho, todo mundo quer, quando eu digo todo mundo, eu estou aqui generalizando, mas parece que todo mundo quer ter um pouquinho de fama, ser reconhecido. Ah, como é bom ser reconhecido. Ser reconhecido por um trabalho, ser reconhecido por uma música, ser reconhecido por um talento. Que maravilha, que bom. Você recebeu um elogio. Que bom. Só que isso não pode virar o motivo da nossa vida. Isso não pode virar o centro da nossa vida. Porque se isso acontece, ficaremos soberbos, orgulhosos e vamos viver a nossa vida do nosso jeito, conforme a nossa conduta, conforme a nossa prática, conforme aquilo que nós achamos certo e errado. E convenhamos, sempre que o homem acha que tem o controle, sempre que o homem acha que tem o poder, sempre que o homem acha que pode fazer as coisas do jeito dele, as coisas vão de mal a pior. Sempre que eu acho que o controle está na minha mão, aí, meu irmão, pode ter certeza que lá na frente eu vou ver as consequências. Ou eu, ou quem está também perto de mim, acaba sofrendo as consequências. Porque um homem por si só, não há integridade nenhuma nele. O homem por si só pratica o que é injusto. O homem por si só, de sua boca sai morte. Da sua boca sai destruição. Da sua boca sai calúnia. É isso que acontece. Mas nós que somos do Senhor, como que nós devemos viver? Olha a pergunta que o salmista faz. Quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Quem poderá fazer isso? Aquele que é íntegro. Irmãos, só pode estar na presença de Deus quem vive com integridade, honestidade, sendo justo com aquele que fala a verdade. E parece que a cada dia que eu vou vendo as pessoas, elas têm ficado dúbias. Eu tenho percebido isso e eu me policio para que eu não caia nessa também. Se você fala sim, que seu sim seja sim. Se você fala não, que o seu não seja não. O que está além disso é a procedência do maligno. E parece que virou moda as pessoas voltarem atrás na sua palavra. Parece que virou moda as pessoas falarem uma coisa hoje e amanhã não cumprirem. Antigamente tinha aquela questão, né? A palavra do homem. Era tudo na palavra. Olha, deixa na minha conta aí, porque é minha palavra. Pode confiar porque é fulano. Ó, se fulano falou, é porque o negócio é sério. Antigamente era muito assim. Isso é porque eu ouço, né, os avós, os avôs, as pessoas que têm mais idade contando. Antigamente era isso. Ó, fulano de tal falou, tá tranquilo. A palavra dele é certeza, ele vai cumprir. Porque ele é honesto, ele é íntegro. Hoje em dia as pessoas falam, não, tô com você, tô contigo. Pode contar comigo. E ó, amanhã, tchau e bênção. Quer ver se alguém é seu amigo? Fala que você vai fazer mudança. Você vai mudar. Um colega meu me falou isso, ô Felipe. Eu fui fazer mudança lá em Guarapari, fui fazer uma mudança na minha casa. E uma galera falou que ia estar comigo, uma galera, mas ó, quando chegou o dia, sumiram. Apareceu ninguém, você acredita nisso? Só foi eu, minha esposa, meu sogro, e fomos fazer a mudança. É, Jesus. Agora, você ouvir isso de um ímpio, você ouvir, saber que ímpios fazem isso, ah, beleza. Agora, crente fazer isso? E mais decepcionante ainda é quando é em relação à igreja. Você faz uma programação na igreja, fala, irmãos, vamos fazer uma limpeza aqui na igreja. Vamos fazer uma limpeza, coisa simples, tá? Depois a gente vai coisas... Vamos elevando as coisas aqui. Aí você fala, irmão, vamos fazer um mutirão de limpeza. Vamos fazer aqui, vamos limpar. Aí os irmãos, vou, pastor, nós estamos juntos. Pode contar comigo. Aí você fala, oh, glória a Deus, o povo se levantou quando chega o dia. Aí você vai olhando a hora. Aí você fala, não é possível, não. Ah, não, não é possível. Será que meu relógio atrasou? Meu relógio adiantou? Será que deu algum problema aqui no meu relógio? É, igreja. Aquele que é íntegro, a sua conduta é em sua conduta e pratica o que é justo. Sabia que tem muita empresa hoje, tem muita empresa que não está querendo contratar mais crente? Você acredita nisso? Porque tem muito empresário que fala, eu já contratei crente, achando que não ia me dar trabalho, mas engraçado, os que mais me dão trabalho são os crentes. Tem empresa que eu já vi isso gente falar comigo. Que deixa de contratar crente porque já deram mau testemunho. Falando mal do patrão. Falando mal dos colegas. Falando mal do gerente. Coloca um contra o outro. Busca intriga. Fica fazendo picuinha no trabalho. Fazendo cera, fazendo corpo mole. Pra prejudicar os colegas e prejudicar o chefe, né? Não é transparente, não é honesto. Porque se algo de errado acontecendo, qual que é a função daquele que é servo de Deus? Principalmente daquele que é servo. É chegar e conversar, ué. Se algo tá incomodando, chega até o chefe, até a empresa e conversa. Ó, não tô gostando disso. Olha, vou deixar claro aqui. Quiser me mandar embora, manda. Mas não, aí ficam os crentes fazendo show. Fazendo picuinha, fazendo um monte de coisa errada. E tem empresário que hoje não prefere mais contratar crente porque dão problema. Gente fofoqueira, maledicente, intriguentos. Pessoas invejosas. Não estou dizendo que é todo mundo, tá, irmãos? Mas isso é um péssimo indício do tipo de mensagem que está sendo pregada hoje em dia. Isso mostra que pecados não estão sendo confrontados. Pessoas não estão mudando o seu caráter. Pessoas não estão mudando a sua conduta. Gente, eu já vi pessoas entrando em pirâmides financeiras, crentes entrando em pirâmide. Aqui no Espírito Santo, uma época, há um tempo atrás, há 10 anos atrás, eu acho, veio uma tal aí de Telex Free. Um monte de crente que eu conheço, que eu conheci, entrando. Você crê nisso? Um monte de crente entrando. E chamando os outros pra entrar também. Ó, entra comigo, entra junto. Vamos junto aí. Aí quando veio a queda, porque toda pirâmide é assim, né? Começa bem, chega lá depois, vai dar tudo errado. Desaba, quem entrou por último perde tudo. E um monte de crente entrando na facatrua, pastores mandando, pedindo para irmãos entrarem na pirâmide. Aí qualquer novo vento de ganhar dinheiro fácil, o pessoal vai entrando. Opa, dinheiro fácil, parece que crente tem um faro para isso, né? Alguns crentes, né? Olha, onde tem dinheiro fácil, eu tô entrando. Irmão, a única coisa que cai do céu é chuva, fezes de pombo, granizo, raio. É isso que cai do céu. E pedaço de avião também, de satélite, isso cai do céu aí, isso sim cai do céu fácil. Agora o restante, vai trabalhar não pra você ver. E crente querendo viver... Crente, olha, tem crente ainda que pra piorar tá devendo no cartão de crédito. Tá vivendo, na verdade, tá gastando mais do que pode. E pra piorar a situação ainda... coloca a culpa no diabo. Coloca a culpa no diabo. Ah, o diabo que gastou meu dinheiro. Pera aí, deixa eu ver na sua fatura do seu cartão aqui. Se foi o diabo mesmo. Ó, irmão, tô vendo aqui que foi você mesmo. Tem até as horas aqui, ó. Vamos puxar nas câmeras se o diabo foi lá te sacar pra você o dinheiro. Ah, você vai ver. Não, ela foi ali a câmera ali, ó. Foi você mesmo. É, desse jeito. Aí, era você mesmo, irmão. Você que foi gastar dinheiro. Você aqui, ó. Não tem diabo nenhum aqui. É você mesmo que tá gastando. Crente caloteiro. Tem crente caloteiro. Fica procrastinando. Procrastinador, é. Fica enrolando. Amanhã eu pago, amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo. Aí quer habitar com o Senhor, quer morar com o Senhor, quer ter intimidade com Deus. Como que tem intimidade com Deus, meu irmão? Porque Deus é sim, não, acabou. E tem ímpio que faz as coisas certinho. Você acredita nisso? São certos, são honestos, fazem as coisas direitinho. Aí quando olha pros crentes, fala, isso é ser crente? Fala de Jesus, fala disso, daquilo, mas não... Ah, outra coisa também, crente que pede empréstimo pra outro, né? Pro amigo. O amigo, tô precisando de 3 mil reais aí, me dá uma ajudinha aqui, me empresta 3 mil que eu vou te dar direitinho, eu vou, né? Aí você que é amigo, você é aquele amigo, né? Você é amigo. Aí sabe o que acontece? Aí você empresta, né? Seu coração, nem juros você cobra, você empresta. Aí passa o tempo mesmo, passa o tempo que ele falou que ia devolver, não devolve. Aí você, né? Você tem muita dificuldade. Muita dificuldade de... de pedir, né? De falar. Não é? Aí você fica assim, fala ou não falo. Aí quando você vai falar com a pessoa não atende o telefone. Aí a pessoa fica te enrolando. E é crente. Aí aquela pessoa tá no cu depois de domingo. Ah, tô louvando a Deus. Maravilha! Gente, isso é terrorífico, é terrível. Não entra na minha cabecinha crente assim, não. Quando tem uma conta pra pagar, eu fico já assim, meu Deus, você tem que pagar a conta, né? Tem que pagar a conta, tem que honrar os compromissos. Eu sei que nós temos imprevistos, todo mundo tem imprevisto aqui, irmão. Eu sei que é complicado isso aí. É quando você faz um cálculo, né? Aí você vai ver, você fez uma tabela de valores, papapá. Tem gente que faz planilha, ô maravilha, hein? Mas aí vem... A doença, vem a enfermidade, é outra coisa. vem uma enfermidade do nada e você tem que pagar uma consulta de 3 mil reais e fala, meu Deus, e agora? Isso é diferente. Isso aí são as emergências, né? Agora, a gente se endividando, o crente endividado, o crente com o nome no Serasa, SPC, não sei das quantas. E vivendo assim, não por acidente, mas vivendo assim constantemente, você tá entendendo? É que tem prazer em viver assim, tá tudo bem. Tá tudo de boa, tudo tranquilo, tá tudo maravilhoso. O negócio é gastar. Agir de forma fraudulenta. Aquele que é íntegro em sua conduta. Opa, então conduta não é só na igreja não, meu irmão. Na vida cotidiana. Ele é justo. O outro olha pra ele e fala, opa, esse cara aí, ó, esse indivíduo é justo. É homem de Deus. Ele fala, ele cumpre. Ele é honesto. E ele fala a verdade. Quando ele fala é porque é verdade. Se ele falou... É porque, ó, pode confiar. A pior coisa é quando você tá numa roda de conversa, alguém fala uma coisa, aí depois que a pessoa sai e fala, tudo mentira, ó. Tudo mentira. Nada disso que ele falou é verdade. Ih, conheço muita gente assim. Vem conversar, papapá, e quando vai embora o outro chega, ó, esse aí que falou, ó, não ouve, não, mas é crente ele. Rapaz. Esse aí, se colocar perto do diabo, acho que ele ganha do diabo ainda, tão mal que ele é, tão ruim que ele é. Meu Deus, misericórdia. Acho que é brincadeira. É justo. E o seu coração fala a verdade. Não usa a língua pra difamar, porque, irmão, tem gente que usa a língua. A língua é um membro pequeno do corpo, mas usa a língua pra atacar todo mundo, falar mal de todo mundo. Inventa a calúnia do irmão sem saber. Fala coisa sem saber. Não procura se informar. Se intromete em coisa que ninguém pediu a opinião dele. Aí ele não fica procurando erro pra poder... como eu posso falar aqui pros irmãos entenderem? Não tá querendo saber da vida do outro pra ajudar, mas quer saber pra se satisfazer. Gente que faz pergunta sobre o pecado do outro, mas não tá perguntando pra poder ter uma solução. Mas está perguntando para se autossatisfazer. Não falei, vai para o inferno. Eu não falei. Aí fala, ó, falei, ó. Por isso, quando alguém vem fazer uma pergunta, e perguntando do outro, eu já pergunto: para que você quer saber essa pergunta? Você vai ajudar a pessoa? Você vai ajudar fulano de tal? Você sabe por quê? Você sabe intimamente o que está acontecendo? Você quer saber para quê? É para poder ajudar o irmão, estender a mão? Porque eu tô cansado de vir pessoas me perguntar coisa que tem nada a ver, não diz nada a respeito dela. Não é para ser edificado, não é para edificar, não é para ajudar ninguém. É só para se fofocar, para falar mal do outro. Rapaz, isso é difícil, tá? Você acha que é fácil? O que eu estou pregando aqui, irmão, é a palavra. Nós temos que saber dos problemas dos outros é pela boca dos outros, é. É confessar um para os outros nossos problemas. E tem que saber muito bem para quem você vai falar, né? Porque dependendo do crente que você vai falar, no outro dia tá todo mundo sabendo. Todo mundo, a igreja toda sabendo do seu problema. É, Jesus amado. Não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante, não faz mal nenhum. E não lança calúnia contra o seu próximo. O que eu tenho visto de gente lançando calúnia, palavras, atitudes, só para ver o outro mal. Só para ver o outro caído. Só para ver o outro destruído. Eu quero que pessoas sejam edificadas, transformadas. Pra que você quer saber? Por que você quer saber da vida do outro? É só pra cutucar ela? Ou realmente é pra ajudar? É pra levantá-la? É pra edificá-la? É verdade? Oh, meu Deus, nos ajuda, Pai. E não lança calúnia contra o seu próximo. Vamos vigiar nisso aí, irmão, tá? Porque hoje em dia dá processo. Hoje em dia o problema é maior. Tem que tomar cuidado com o que fala. Realmente, se você está fazendo por amor, com zelo, com cuidado. Eu fico pensando nisso. Senhor, por que eu quero ajudar meu irmão por ajudar? Ou que realmente eu quero ajudar por amá-lo? Para ser honesto com ela, para ser sincero, para ser justo. Eu me pergunto sempre isso, meus irmãos, pergunto muito. Porque eu quero servir ao Senhor de verdade, servindo aos meus irmãos, ajudando os meus irmãos de verdade, tentar entender. Isso aqui é uma palavra séria, meu irmão. Parece que a gente fica brincando, né? São causos que nós vemos e que nós também participamos, nós vivemos essas coisas. E nós precisamos analisar a gente mesmo para falar, Senhor, será que eu não estou agindo também desta forma? Será, Senhor, que eu não estou sendo injusto com alguém? Será, Senhor, que eu não estou falando mal de alguém? Não estou realmente tentando ajudar por ajudar? Será que eu estou contente com a queda do outro? Estou feliz pela queda do outro? Porque aqui está claro, ó, quem habitará no teu santuário, Senhor? Quem vai habitar? Quem vai estar na tua presença? Aquele que é íntegro, pratica o que é justo, é honesto. Você é honesto com suas coisas? Você é honesto com seu próximo? Você preocupa em honrar seus compromissos? Você trabalha para fazer isso? Você luta para fazer isso? Então, glória a Deus. Você ama o teu irmão de verdade? Você usa a tua língua para abençoar? É o que nós lemos ontem em Romanos capítulo 12. É você chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, ajudar uns aos outros, compartilhar uns com os outros. Sermos igreja de verdade. Sermos filhos amados do Senhor, irmãos do Senhor. Nós somos irmãos ou somos primos? Porque primo tem aquela competição, né? Aquela família que chega assim, olha, Felipe, você viu seu primo? Seu primo tem a sua idade e é formado em Harvard. Seu primo tem a sua idade e já tem 10 carros, seu primo tem a sua idade e tem uma mansão. Aí você diz assim, o que tenho eu com isso? Sempre tem um primo que tá melhor que você, né? Sim, sempre tem um primo mais... né, tá tudo dando certo pra ele, é mil maravilhas, é maravilha de Deus, né? Aí você, poxa vida, hein? Só que nós não somos primos um dos outros, somos filhos, somos irmãos. E não é pra ter competitividade, não, é um ajudar o outro, eu quero ver o outro se dar bem. Eu quero que o outro vá melhor que eu quero que o outro prospere, seja bênção. Eu quero que você seja abençoado, bendito. Eu quero que o seu celeiro se enche de trigo, de azeite. Tenha alegria na tua casa, na tua família. Eu quero que você vá bem. Eu quero que você viva, que você prospere, que você seja feliz. Que você viva uma vida de comunhão, de alegria, de felicidade, de paz. Oh, meu Deus. Viva de maneira reta. Esse é o meu voto para você, meu irmão. É esse que eu quero para a tua vida. Eu quero o melhor de Deus para você. Tem gente que fica se comparando. Eu queria ter a vida do outro. A vida do outro é melhor. Irmão, se é melhor, se tem mais dinheiro, glória a Deus. Deus abençoe. Se ele está ganhando honestamente, decentemente, de maneira justa, glória a Deus, aleluia. Porque eu sei que a prosperidade dele abençoa outras pessoas. E parece que criou no meio de nós um espírito de competição. Um querendo sempre fazer o melhor que o outro. Não, porque quando eu fizer o louvor, eu vou tocar melhor que fulano. Quando eu pregar, eu vou pregar melhor que o pastor ciclano. Eu Eu ficava vendo, antigamente tinha uma convenção missionária aí de uma igreja famosa. Aí eu ficava vendo os pregadores, né? Parecia que um queria pregar mais que o outro. Um queria fazer uma performance melhor que o outro. Parece que um queria mais aplauso, o outro queria mais fundo, o outro queria mais oferta. Uma competição, né? Quem foi o melhor da noite? Quem foi o melhor pregador? E Jesus sendo deixado de lado. Irmão, se tem alguém que canta melhor que eu, glória a Deus. Se alguém toca violão melhor que eu, oh aleluia. Se tem alguém que fala melhor que eu, glórias a Deus. Tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Não vou tratar meu irmão com desprezo, só porque ele faz melhor que eu. Pelo contrário, eu quero aprender com ele. Se ele faz melhor, opa, ele faz melhor que eu, então eu quero aprender. Eu quero estar juntinho. Eu quero crescer. Eu quero melhorar. Eu quero que o nome do Senhor seja exaltado. Se for para pregar, melhor que seja para o reino de Deus. Se for para cantar, melhor que seja para o reino de Deus. Hoje já vi gente, irmão, do louvor, que quando ele está louvando a Deus, nossa vida é mão para cima, é lágrima. Oh, aleluia. A pessoa fala assim, aleluia, glória a Deus, sua presença. Mas quando no outro domingo ela vai ficar no banco e o outro vai cantar, fica assim com cara de, não sou eu, não sou eu que estou cantando, não sou eu que estou falando, então eu fico aqui ó, com o braço cruzado e fica medindo o louvor que eu faço é melhor. É que nem pregador, né? O pregador está aqui pregando e tem os presbíteros atrás, os pastores atrás. Tem muita igreja que é assim, né? Tem os bancos atrás, no lado. Em muitos casos, quando você vai ver o pastor ali pregando, né, o evangelho, e quem está atrás está dormindo, está cochilando, está olhando hora no celular, fica olhando tipo assim, eu acho que eu prego melhor, hein? Se fosse eu, aí fica medindo a pregação. É melhor. Pelo amor de Deus. Irmão, estamos vivendo dias assim. Dias que parece que quem veste a roupa mais bonita. Nossa, irmã fulano de tal, tá usando uma roupa mais bonita que a minha, misericórdia. Olha o cabelo da irmã, hein? Ah, Jesus. É cada coisa que eu vejo, irmão. É tanta história que eu já vi, é tanta coisa que eu já... E olha que eu só tenho 30 anos. Imagina quando tiver 60, se eu me permitir dobrar a idade. Imagina as coisas que eu vou ver. Misericórdia. Então, irmão, eu quero o quê? É aquele que faz melhor que eu quero aprender com ele. Opa, eu quero aprender mais. Tudo que eu fizer, que seja para a glória de Deus. Em louvor a ele, não estou aqui com inveja, com ciúme. Pelo contrário, eu quero aprender mais. Chega de competitividade. Um querendo passar por cima do outro. Um querendo ser melhor que o outro. Falar melhor que o outro. Cantar melhor que o outro. Eu quero fazer tudo para a glória. A glória do Senhor Jesus. Que ele apareça. A gente canta muito, né? Que ele cresça. Eu diminua. Ele apareça. Eu me constranja, né? Assim que a gente canta. Mas quando Deus faz na prática isso, a gente fica chateado. Poxa, Deus. Não é bem assim, não é bem assim, não. Né? Poxa, eu queria tanto aparecer. Aí você não falou que eu tenho que aparecer, né, tu? É, irmão, eu tomo muito cuidado com muita coisa. É cada dia, né? Com meu ego. Com meu eu. Porque a gente se infla muito fácil. A gente fica muito inflado. Vira um balão. Eu acho legal quando eu fico assim me achando muito, minha esposa chega assim, ó, amor, ó, tô aqui com agulha, tá? Menos, hein? Menos, hein? Desce do pedestal aí. Você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Não é verdade? Será que a gente se enche demais? A gente se acha demais? E eu não tenho vergonha de falar isso não, irmão, porque é verdade, é. Somos de carne e osso, a gente é assim mesmo. É só dar um pouquinho de asa pra gente que a gente já quer... Nós já achamos que somos o melhor avião do mundo. Já achamos que podemos tudo. Achamos que não erramos. Achamos que... Não, eu não erro não, eu errar. A última vez que eu errei foi quando eu achei que eu estava errado. Tem crente que você vai falar, você vai corrigir? Não, não, pastor, você está errado. Porque Deus me falou que eu estou certo. Mas, poxa, pera aí. Vamos examinar a palavra? Pera aí, mas a palavra diz que isso aqui não está certo, não. Não, mas então quer dizer que Deus está indo contra a própria palavra dele? Nós lemos isso ontem. Olha como que está tudo se encaixando, né? Romanos 12. Se você se acha superior ao seu irmão, né? Pera aí, ó. Para com isso. Vamos tratar todo mundo igual. Né? Mas já estou finalizando a pregação, irmãos. Quer viver na presença de Deus? Quer viver no santuário de Deus? Você quer? Realmente? De verdade? Sério? Então seja íntegro. Pratique a justiça. Não ande... Né? Ah, pastor, mas todo mundo faz assim... Não faça como todo mundo, não. Ah, pastor, todo mundo fura a fila, eu furo fila também. Ah, pastor, tô sabendo aí que a Caixa Econômica Federal vai permitir aí, né, abrir vai permitir um saque para quem a chuva afetou. Aí, meu irmão, nem chuva, pastor, nem chuva a sua casa viu. Mas eu vou lá na Caixa Econômica e vou ver se eu tenho direito. Se tu sabe que a chuva não foi na tua casa, não danificou tua casa, não trouxe problema pra tua casa, pra que correr atrás disso? Quantos que na época da pandemia não precisavam de dinheiro porque estavam trabalhando home office tranquilinho, ganhando bem, e foram atrás do money? Ah, não, o governo tá dando dinheiro, eu vou pegar... porque o governo toma mesmo, eu vou aproveitar. Não preciso, mas vou aproveitar. Tem cidadezinha que foi afligida, né, por um acidente ambiental, né, famoso aqui no Brasil. Eu vou te contar um negócio pra você. A cidade toda virou pescadora. A cidade inteira agora pesca. Todo mundo virou pescador. Todo mundo comprou rede. Todo mundo tem barquinho. E um monte de crente ganhando dinheiro, ó, de uma grande empresa sem estar precisando. Teve uma igreja inteira que os membros todos, quase todo mundo... Foi nessa, todo mundo da igreja virou pescador. E o pastor ficou sozinho, o pastor ficou ali, ó. O único que não entrou nessa foi o pastor. E aí, o que você acha disso? Será que somos crentes de verdade mesmo? Somos de verdade? Somos fiéis ao Senhor? Ou nós trocamos por um prato de lentilhas? Trocamos por um fruto, né? É, Deus, vamos rever a gente mesmo, vamos rever. Eu não quero, você acha que eu quero trocar minha salvação por dinheiro? Eu, meu amigo, eu quero ver Jesus. Eu quero estar lado a lado de Jesus. Fique com essa palavra hoje, viva de maneira íntegra, justa, porque assim você verá o Senhor.